Muito bem, no debate das 10 de hoje, o deputado estadual Ângelo Ferreira, em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, ele é o nosso convidado. Vamos falar de tudo, vamos falar das questões em debate no Pajeú e no Moxotó, sobre temas como água, desenvolvimento, estradas. Também vamos falar do debate no rumo de 2014, os municípios em que Ângelo deverá ser apoiado. No sertão, a perspectiva de votação, os rumos da sucessão nacional e no estado. E também, obviamente, vamos falar como é que ele está vendo a administração do Guga Lins lá em Sertânia, seu adversário político. Se ele tem expectativa de ser apoiado, por exemplo, aqui em Afogados pela Frente Popular ou por um outro grupo. Vamos debater tudo isso. Você vai poder fazer o debate conosco pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Quero agradecer muito a presença do deputado Ângelo Ferreira, que gentilmente adequou sua agenda ao nosso programa para estar aqui hoje conosco. E, deputado, reta final do ano, né, reta final também dos trabalhos na Assembleia Legislativa, me faça aí inicialmente uma análise do que foi esse ano de 2013, da sua atuação na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Prazer recebê-lo aqui, prazer tê-lo conosco.
Nil Júnior, bom dia a você, bom dia ao Tito, que está aqui, a Michele, que ligou tanto para mim aqui, para a gente confirmar essa audiência, né, que até eu adiei a primeira vez. Aí, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, não só de Afogados da Engazeira, mas de todos os municípios da região. Bom dia aos companheiros que estão aqui presentes, aqui conosco, que à medida do programa a gente fala, né? Nil, a gente tem um trabalho na Assembleia, e aí no primeiro mandato nosso de deputado, nós fomos secretário de Agricultura e Reforma Agrária do governador Eduardo Campos durante 3 anos e 3 meses. Então, do primeiro mandato...
É quase seu primeiro mandato,
para valer, né? No primeiro mandato na Assembleia, na realidade, nós tivemos 10 meses, e foram 9 meses de 2010, que era o ano, inclusive, que eu fui candidato à reeleição, e era o ano da reeleição do governador Eduardo Campos, e o mês de janeiro do ano seguinte, 2011. Então, a gente... que é um mês de recesso.
Isso.
E agora nós tivemos esses 3 anos no segundo mandato na Assembleia. Nós somos titulares, eu sou titular de 3 comissões na Assembleia. A comissão que é a primeira comissão, a mais importante da Assembleia, que é a Comissão de Legislação, Constituição e Justiça. Eu sou vice-presidente da comissão, que é presidida pela deputada Raquel Lira. Sou titular também da Comissão de Administração Pública. E titular da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. A gente tem os trabalhos nas comissões e sou suplente na Comissão de Assuntos Internacionais e na Comissão de Agricultura, que é uma área que a gente convive há muito tempo, até pela minha formação profissional, já que sou veterinário. Então, além dessas, eu sou titular da Comissão de Ética da Assembleia, que graças a Deus não precisou se reunir ainda, só para eleger o presidente, né? Que é uma comissão que tem uma importância, mas só se reúne quando necessário, quando há alguma coisa em relação a integrantes da casa. Então, graças a Deus, a gente não teve esse problema. Então, esse trabalho é o trabalho do dia a dia, né? Nós temos a atuação no plenário, o deputado faz a sua atuação no plenário, faz os seus projetos, suas indicações e requerimentos, e nós tivemos a oportunidade de fazer vários projetos, várias indicações, vários requerimentos em favor da população de nossa região. Apresentamos alguns projetos de lei, esse ano aprovamos alguns, e a gente faz esse trabalho no dia a dia. Tem as comissões, as reuniões das comissões, toda terça-feira, quarta-feira, principalmente, nós temos reuniões dessas comissões, e temos o plenário, que aí na quarta, aliás, da segunda até a quinta-feira, todas as semanas tem plenário na Assembleia. Então, o trabalho do deputado é nesse sentido de legislar, de fiscalizar, de discutir projetos importantes para a população do Estado. Agora mesmo nós estamos votando na Assembleia mais de 52 projetos de iniciativa do Poder Executivo, tratando de uma série de questões, da reforma administrativa e de outras questões importantes para o Estado, de diversas categorias profissionais, inclusive, então, projetos inclusive em regime de urgência, para que a gente vote agora até o dia 23 de dezembro, que é quando se encerra esse período legislativo desse ano de 2013. Mas aí estamos aí na luta, sempre.
Deputado, o senhor foi secretário de Agricultura e acabou antecedendo o período de estiagens. No seu período na secretaria, havia desafios, problemas, mas a seca veio apertar mesmo um pouco depois disso. Se a gente for analisar bem, principalmente no período em que o Ranilson esteve à frente da pasta. Mas eu queria a sua avaliação sobre esse momento que a gente está vendo, que é de muita dificuldade, e sua análise sobre as ações do governo do Estado, principalmente para o sertão. O Pajeú e o Moxotó têm sofrido muito com esse problema da estiagem. Que análise o senhor faz dessas políticas de convivência e do que essa seca vai deixar de ensinamento para a gente?
Nil, realmente nós estamos vivendo uma seca, um período seco terrível, né? E sempre a maior seca é aquela que nós estamos vivendo, como quando a gente tem um problema em qualquer setor, o problema maior é o problema do dia. Isso. Quando a gente pensa um ano atrás, o problema já foi, era de um jeito, mas a gente já passou por ele. Hoje a gente realmente está vivendo uma seca terrível, uma seca de muita dificuldade. Eu acho que é uma das piores secas, alguém fala nos últimos 60 anos, 50 anos, mas nós tivemos secas gravíssimas aqui. Eu me lembro de 79 a 84, por exemplo. Eu trabalhava na Ematé em Salgueiro e eu vi uma cidade do tamanho de Salgueiro sendo abastecido, o povo pegando lata d'água, né, nos bolsões de plásticos tipo pipa, que traziam a água do Rio São Francisco, colocava ali, e a cidade inteira abastecida por carro-pipa. E a gente via na zona rural o mesmo sofrimento, talvez com um aspecto pior, porque não tivesse tantas políticas sociais, né, políticas públicas importantes hoje, e o pessoal tem mais facilidade, hoje tem mais facilidade de comunicação, mas na realidade essa seca é muito grande. E de lá para cá, claro, foram feitas muitas adutoras, poços, barragens, né? E a gente tem ainda essa convivência com a seca, porque não se deve nem dizer combater seca. A gente tem países onde tem invernos fortíssimos, né? E tem que se conviver com aqueles invernos, com neve, né? Isso são fenômenos naturais. E aqui no semiárido nordestino a gente tem que conviver com a questão da seca, é uma questão cíclica, é uma questão nossa, dessa região, é característica daqui. Ainda essa semana no seminário de extensão do IPE, eu quero registrar que hoje é dia do extensionista agrícola. Aqui nós estamos com Moacir, que é do IPA, né? E a gerente regional aqui em Afogados, e ali até registrar isso, que hoje é o dia do extensionista agrícola, do extensionista rural. E está aqui também o Janduí, que é do ITERP, e é dessa área também de agricultura. Então a gente ouvia Francis Lacerda, inclusive, falando sobre isso, sobre a questão da seca. E a gente tem que fazer essa convivência. Agora a gente tem que ter obras. E aí está se construindo adutoras, estão sendo perfurados poços, instalados poços, dessalinizadores sendo implantados, que é uma questão importante. O governo Eduardo Campos fez isso aqui em Guaraci, no Picos, né? E em Irajaí. Em Sertânia estão sendo instalados 16 dessalinizadores. Nós, quando fomos prefeitos, instalamos 20 ali, e o governo do Estado está instalando, aliás, 21 agora. 5 através do ITEP e 16 através da Secretaria de Recursos Hídricos. Tem outros municípios no Estado que estão instalando 17 dessalinizadores. Quer dizer, onde tem aquela possibilidade, onde já existia o poço, a Secretaria fez o estudo e está implantando esses dessalinizadores. Uma coisa interessante e que evita o carro-pipa, a água de má qualidade, porque a água do dessalinizador é água pura, limpa, não é a água dessalinizada através desse processo, que é um processo mecânico, E é interessante porque, inclusive, você traz saúde para a população, porque eu vi depoimentos de médicos de PSF dizendo que a curva de diarreia foi lá para baixo no momento da implantação de um dessalinizador em determinada comunidade. Eu já vi depoimentos desse tipo. Então, o governo Eduardo Campos, assim como o governo federal, está fazendo vários projetos. A gente tem aqui a barragem de Ingazeira, que está sendo construída. A gente tem a adutora do Pajeú, que chegou em Afogados da Ingazeira, graças a Deus, que é uma coisa extremamente interessante para a população. Ainda ontem eu conversava com o secretário Almir Cirilo, né, e ele estava, inclusive, numa reunião com o Fernando Lobo, que é diretor da Compesa, é o diretor para o Sertão, e tratando-se, quer dizer, o governo tem um foco nessa questão da seca. Além do que a Secretaria de Agricultura está perfurando de poços, fazendo barragens, buscando a instalação desses dessalinizadores junto com a Secretaria de Recursos Hídricos, a limpeza de barragens, como desassoreamento aqui de Brotas, que foi uma participação da Secretaria também de Recursos Hídricos, o açude Barra em Sertânia, o açude de São José do Egito, que já está sendo feito. Estão licitados vários desassoreamentos de açude, que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de pedir ao governo, de fazer indicações, de cobrar através das suas lideranças locais. Quer dizer, a gente fez indicações para a barragem de Serraria em Brejinho. Foi licitado, o seu desassoreamento vai ser feito pela Casa Militar. Duas barragens em Itapetim, as duas barragens de São José do Egito, uma já está sendo feita, a outra vai ser feita também. A barragem do Bom Sucesso em Tuparetama, que também foi uma solicitação nossa para que a gente fizesse esse desassoreamento, porque além de você aumentar a capacidade da água dos reservatórios, você possibilita a água de mais qualidade, água mais limpa, você fez uma limpeza em toda a bacia do açude. Então, esse conjunto de obras, e ainda ontem eu dizia, conversava com o secretário Almir Cirilo, de Recursos Hídricos do Estado, e ele me disse, o projeto, por exemplo, para ligar a Doutora do Pajeú com a barragem de Rosário, está pronto o projeto, o governo do Estado está com esse projeto pronto, custa 12 milhões de reais, em torno de 12 milhões de reais, tem 22 quilômetros de extensão, e para que ligar essa água daqui para Rosário? Para que Rosário possa abastecer as cidades que abastece hoje, não é? Tuparetame, Guaraci, São José do Egito, levar até Brejinho, Ingazeira, quer dizer, todo esse conjunto seria a forma mais rápida da adutora do Pajeú chegar à Secretaria de Recursos Hídricos, ter esse estudo. Desde 2012, eles já planejavam isso. Eu me lembro que eu estive lá na Secretaria junto com o ex-prefeito, naquela época prefeito de Afogados, de São José do Egito, Evandro Valadares, e a gente conversava isso com Almir Cirilo.
Ele falou em prazo já?
Não, ele disse o seguinte, olha, nós estamos com o projeto pronto, não é? Agora, nós temos cidades no estado onde a situação é pior, o Zara ainda tem água, a situação ainda está sob controle. Qual é a expectativa? A expectativa nossa é que chova. E é nossa expectativa também que chova. O povo já não aguenta mais. Mais um ano de seca é terrível para os rebanhos, para os criadores, para a agricultura, para a economia da nossa região, porque tira dinheiro do bolso do trabalhador rural, dos proprietários rurais, diminuiu os rebanhos. A gente está numa seca terrível. Então, para enfrentar tudo isso, é um conjunto de ações, não é? Onde tem que chegar todos os níveis de governo, inclusive os governos municipais, dentro de suas condições, claro, que quem tem mais dinheiro sempre é o Estado e o governo federal, e que a gente tem que cobrar ações, realmente, às vezes, de quem tem mais dinheiro. E a prefeitura ajudar, claro, naquilo que é do seu alcance e de sua obrigação de fazer também. Então, ele tem isso aí, disse, não, nós não vamos dizer que vamos fazer agora. Nós estamos tratando, e eles estão tratando mesmo, de cidades que estão numa situação pior do que essas que nós citamos. Que essas, por enquanto, o Rosário tem água e vai levando água para essas localidades. Mas tem ações do governo, tem preocupação em todas as secretarias. O governador Eduardo Campos está preocupado com a situação, tanto está fazendo a adutora para Arco Verde, que Arco Verde também, parte da cidade já não tem água, está fazendo uma nova adutora, reforçando lá dos poços da bacia do Jatobá, em Bimirim. Isso vai facilitar água também para Sertânia, que tem dificuldade. Agora mesmo Sertânia foi autorizada uma obra de perto de R$1 milhão, que é, já tem uns poços perfurados no leito do rio Moxotó, para reforçar o abastecimento da água da cidade, que na realidade também tem extremas dificuldades. Então, são tantas as cidades no estado, mas o projeto está pronto. Na hora de acionar, se não chover, vai ter que se priorizar realmente um projeto como esse, não é? E há a sensibilidade, inclusive, da Secretaria de Recursos Hídricos nesse sentido.
Deputado, me traga alguma novidade aí sobre a nossa última conversa em relação às estradas. Nós estivemos aqui conversando, o senhor inclusive apresentou requerimentos pelas PR 275 e 292, até com base numa campanha que o nosso blog fez com a Rádio Pajeú, um assunto que interessa diretamente a essa região do Médio Pajeú. Eu tive alguns dias alguma informação de que se projeta aí a possibilidade da assinatura de uma dessas ordens de serviço, ou de uma rodovia ou de outra. O que é que o deputado traz de novidades para a gente?
Nil, eu tenho conversado sobre essa questão das estradas, eu tenho aqui até as indicações aqui em mãos, você está vendo aqui. Desde 2011 nós fizemos várias indicações sobre a 292, que é do trevo ali de Albuquerque, né? Passando por Iguaraci, chegando até Afogados da Engazeira, a PE 292. A PE 275, que é do trevo ali, 10 quilômetros saindo de Sertânia para cá, você naquele trevo, que fica a 10 quilômetros de Sertânia, começa a 275, que vai até a divisa com a Paraíba, passando por Jabitacá, Tuparetama, São José do Egito, Brejinho, e chegando, passando pela entrada para Itapetim e chegando na divisa com a Paraíba. Essa é outra estrada, né, uma estrada que tem 104 quilômetros de extensão, a 275. Essa 292 tem 40 quilômetros de extensão. E a gente ainda tem uma luta para fazer o contorno rodoviário em Sertânia, que é uma obra regional importante, porque quem vai daqui para Recife, quem vai...
Sertânia é a rota para vários estados, inclusive, né?
Inclusive para Campina Grande.
Isso.
Vindo da Paraíba para ir para o sul do país, também é rota. Hoje passa por dentro da cidade, estraga o pavimento. É uma luta antiga, um sonho da população, mas é uma obra que a gente tem defendido, inclusive, como uma obra regional. Você vai daqui para Recife, para passar por dentro de uma cidade, você perde tempo. Se você vai direto na estrada, você ganha tempo nas suas viagens. Isso é desenvolvimento. Então, tudo isso tem, eu vou dizer, a 292, por exemplo, tem projetos, são 40 quilômetros, o projeto está pronto, está licitado, a empresa ganhadora é a CLC, o custo da obra é R$15.400.000. A 275, que é essa que eu falei,
é ela maior, né?
É 104 quilômetros, ela tem dois trechos licitados. Tem um trecho de 29 quilômetros, que custa R$13.800.000, que quem ganhou foi a Andrade Gutierrez, a Andrade Guedes, aliás, a empresa chamada Andrade Guedes, e ela vai de Tuparetama para o Ambó, é o trecho de 29 quilômetros. Tem outro trecho, que é 75 quilômetros, que vai dali do 10 até Tuparetama, e que aí um segundo trecho, do Ambó até a divisa, ele pega dois trechos diferentes. Uhum. Essa licitação foi feita também, quem ganhou também foi Andrade Guedes, e custa R$37.900.000. Depois nós temos essa questão do contorno rodoviário, que é 7,5 quilômetros, são 7,5 quilômetros, custa R$14 milhões.
Quem esse ganhou... contorno, para entender bem, esse de Sertânia.
Esse de Sertânia.
Seria para a gente, por exemplo, ir a Recife e não entrar na cidade.
E ir para Paraíba rota, também, exatamente.
Uma rota independente.
Antes de chegar em Sertânia, você não passa por dentro da cidade, você sai antes da cidade, corta e vai sair lá na PE 265, que é a antiga BR-210, em direção Sertânia e Cruzeiro do Nordeste. Isso. Você vai sair na frente. A outra alça, que são duas alças, ela passa por fora, passaria por fora de Sertânia também o projeto, e sai na estrada que vai para Monteiro, na Paraíba. Isso. Que aí você tira o trânsito de carretas.
É bom para a cidade, é bom para...
São mais de 100 carretas e caminhões passando por dia dentro da cidade de Sertânia. Isso você não imagina o transtorno.
Não tem calçamento asfaltado.
Não tem calçamento.
E o ordenamento do trânsito fica totalmente prejudicado.
Claro, né? Prejudica a população. Uhum. É um transtorno grande. Aqui, como Afogados, por exemplo, foi feito aqui, o contorno, foi importante porque você tirou uma parte do trânsito. E ali a gente quer tirar. E outra coisa... Quando se faz um contorno, você traz desenvolvimento. Arco Verde cresceu a partir da alça da BR-232 por fora da cidade. É, Vitória de Santo Antão, que o povo achava que não ia dar certo. Hoje Vitória está crescendo. Né? Uhum. Salgueiro, por exemplo, é uma cidade que cresceu com o contorno rodoviário também. Então você tem N exemplos, porque vem a oficina, vem o posto de gasolina, vem essa, a borracharia.
Essa de Sertânia está orçada em quanto?
14 milhões de reais. É, quem está licitado, inclusive, quem ganhou foi a Contec, que é a mesma empresa que está fazendo a PE-280, que era a pior estrada da região.
Só pior. Teve lá recentemente, inclusive, né?
Tive recentemente, vendo a obra. Uhum. Já está sendo feita. Bom dia aí, Antônio Juliano, Fichava, que está aqui também presente. Antônio Torres, de Guaraci. Né? Eu digo, a gente, essa da, ali, aquela estrada... A 280 é uma obra de 13 milhões e 900 mil reais, que são 35,6 quilômetros, vai de Sertânia, indo para Custódia, né, que faz toda essa ligação com a Paraíba, é outra estrada também, que também está licitada, quer dizer, está sendo construída essa, que era a pior estrada que tinha, porque tinha uma parte da estrada que já tinha sido arrancada.
Exato.
A 20 quilômetros de Sertânia, quer dizer... O último trecho da estrada, cerca de 16 quilômetros, tinha sido arrancado mesmo pelo DR, porque estava em terra, quer dizer, foi asfalto e voltou para ser terra. Isso. Era a pior que tinha.
Sem dúvida alguma.
Agora, eu quero dizer sobre essa estrada, todas essas que nós falamos aqui, inclusive sobre outra, uma VPE que tem Sertânia ali em Rio da Barra, essas estradas, o governador, no dia... Nós temos conversado constantemente com o governador, mas eu me lembro bem que no dia 6... de agosto, eu tive uma conversa com ele, demorada, sobre várias questões da região, e conversamos sobre diversos assuntos, sobre essa questão de recursos hídricos, sobre esse desassoreamento de barragens, foi ali que ele autorizou vários deles. Foi naquela ocasião também, sobre a questão das estradas, eu bati nessa tecla muito, que tinha essas indicações, que a população tem o desejo que essas estradas sejam feitas. E de lá para cá eu venho tendo conversa com ele, várias conversas, tive três pelo menos, fiz e-mail, temos conversado por telefone, e eu tive a grata satisfação de saber que há uma semana e pouco atrás ele fez uma reunião com o pessoal do DR, e eu conversei com o presidente do DR, Carlos Júnior, essa semana, demoradamente, peguei inclusive todos esses dados dessas estradas aqui na região. E eu já sabia que o governador autorizou que a Secretaria de Planejamento do Estado, com todos esses valores, com as obras licitadas, está faltando o que aqui? Dinheiro. Então ele autorizou a Secretaria de Planejamento a ver todas essas obras. Principalmente, eu vou dizer aqui ao povo de Afogados da Engazeira, a 292 e a 275. Não é? A expectativa nossa é que ao terminar 280 em março, que é a previsão de terminar a obra, segundo Carlos Júnior, a gente tem a possibilidade de começar em 2014 todos esses trechos, todos eles, que o governador está querendo fazer, autorizou a Secretaria de Planejamento a colocar, a estudar, claro, tem que ter os recursos. Uma coisa é você ter o desejo, outra coisa é você governar e ter as limitações orçamentárias e financeiras. Mas o governador autorizou a Secretaria de Planejamento a colocar tudo isso no estudo para fazer o planejamento, para executar todas essas obras em 2014. Essa é a nossa esperança, não é?
E nos manter sempre informados disso aí, porque
Claro.
A ansiedade da população da região com essas obras é enorme.
É grande, disso, né? É grande. E eu tenho o maior prazer em informar, porque essa tem sido uma luta constante minha aqui na região. A gente viu que o governo também já fez muito aqui nessa região. Fez a 320, que vai de São José do Egito até Serra Talhada. Fez a estrada que vai para Quixaba, que é a 329, não é, Antônio Julião? Que era um sonho antigo do povo de Quixaba. Eu me lembro daquela estrada em terra, eu fazendo campanha lá para deputado, na minha primeira eleição, eu, Ana Raiz, e a gente lutando por aquela estrada, né? A estrada de Ingazeira, que era um sonho, Luciano vivia doido, Luciano Torres, com aquela estrada, a luta do povo, das lideranças políticas, e o governador já atendeu. Então, fez muito e tem muitas para fazer. Eu tenho até, a gente tem que lembrar aqui, a estrada de Bimirim para Floresta são 100 quilômetros a 360, está sendo concluída.
Isso, está na reta final.
Está na reta final de construção, que era uma estrada, são 100 quilômetros, quer dizer, está se fazendo. A 320, a gente já falou aqui, que são 120 quilômetros. Serra Talhada para Floresta, que são 84 quilômetros, que era uma estrada que também estava num estado de conservação horrível. Você passou lá e viu.
Claro. Era a rota da criminalidade por conta da estrada.
Está, né? Totalmente feito. Uhum. Então o governo tem construído, eu falei, está fazendo a 280, está terminando a 360, que é essa de Bimirim para Floresta, fez essas daqui e tem essas para fazer. E a gente entende a reclamação do povo. E é para o povo reclamar mesmo. E o governador sabe disso. E a gente pediu ao governador. E o governador atender dentro da capacidade do Estado. Eu estou com uma esperança grande. Eu não posso dizer que vai ser feito. Mas quando o governador diz, e Eduardo não costuma dizer que vai fazer uma coisa se ele não vai fazer. Uma coisa que ele tem na vida é a questão da palavra dele empenhada e o cumprimento dessa palavra. E a gente conhece Eduardo há tanto tempo, a gente sabe disso. Ele mandou que estudasse isso e priorizasse para a gente ver se faz tudo em 2014. Bom, se a gente fizer umas três desse trecho todo aí, Nil Júnior, já é um ganho grande, porque Eduardo pegou muitas estradas para refazer e o futuro governador vai ter outras para ele fazer também. Aí complementaria todo esse processo. Agora, a luta tem que ser constante. Eu quero parabenizar você, que botou inclusive uma matéria no blog, que foi importante, chamando a atenção dos políticos. Agora, eu até dei uma entrevista por telefone, conversei com você, uhum, e disse, nós fizemos nossas indicações, nós temos feito a luta e nós temos cumprido o nosso papel, que é o papel de ter recebido o voto dessa região e ter o compromisso de fazer a luta. Não se resolve tudo, eu tenho 60 anos, completei, tenho uma vivência política razoável, fui prefeito 8 anos de minha cidade, fui secretário de Agricultura do Estado, trabalhei em Emater, fui coordenador regional na região do Salgueiro, fui do Banco do Brasil, passei por várias fases dessa vida pública e várias empresas, e eu digo a você, não é possível fazer tudo, mas com o esforço necessário, a gente deve fazer sempre o que for possível.
Bom, aqui pela internet, a Yara Paiva, dizendo que admira o trabalho do deputado Ângelo, tem feito muito por Sertânia e pelo povo da região. Ela é filha de Sertânia, mora em Afogados, mas sempre escuta falar do trabalho do Ângelo. E desejando que Deus o abençoe, continue lutando pela região, está dizendo aqui a Yara.
Um abraço para a Yara, né?
Aqui também.
E agradecemos.
O Zé Carlos Martins dizendo, lembre, Ângelo, que o desassoreamento de Brotas só começou. Fizeram um movimento grande, inclusive com a vinda de Tadeu Alencar, mas está reclamando aqui que não terminaram ainda o serviço. Está pedindo sua intervenção nesse sentido.
Mas é bom até dar um esclarecimento. Eu acho que o prefeito Patriota fez um trabalho aqui grande, não é? Porque ele pegou o Estado, mas ele fez uma mobilização, ele fez uma luta para que, inclusive, alguns prefeitos da região cedessem máquinas, e vários prefeitos dessa região aqui do Pajeú, do Monchotó, de outras regiões, cederam máquinas para ajudar ali. Agora, eu conversei também sobre isso com o doutor Assis, que é da Secretaria de Recursos Hídricos e foi diretor de Recursos Hídricos do IPA na época que eu era secretário. E Assis está nesse trabalho e me disse o seguinte, que hoje o que tem lá praticamente é lama. E lama é difícil de tirar. Ainda tem um restinho d'água, né? Aquele restinho que fica, uhum, e fica molhado. Aquilo é difícil de fazer o trabalho para fazer aquela retirada. Então,
é numa máquina pesada ali...
Eles deram para por terminado o serviço, talvez por isso, eu não sei, uhum, né? Mas há dias atrás, eu falava com ele sobre isso, ele disse, não, Brotas está feito o serviço, né? Agora tem essa questão de que está lama e tem dificuldade de fazer o trabalho nessa situação.
Voltamos aqui com o deputado estadual Ângelo Ferreira, o nosso convidado. Tem algumas perguntas ainda ligadas à pauta legislativa e administrativa para a gente entrar na política. Tem o Joseano, quer saber de alguma novidade sobre o trecho, falando de estradas, ele falando do trecho Guaraci-Japtacá, e o Francisco Alves do trecho Guaraci-Custódia. Alguma novidade sobre essas estradas e a perspectiva de que elas venham a sair do projeto também, Ângelo?
Não, elas têm uma perspectiva, inclusive, sendo feito projeto, né? Porque era uma coisa que você precisa para fazer o asfalto, é preciso ter projeto. Eu vou lhe dar um exemplo. A estrada que vem de Cruzeiro do Nordeste, que passa em Sertane e vai para Monteiro, na Paraíba, está licitando o projeto. Não tem projeto. Para fazer, já não vai ser feito. Pode ser feito um conserto, mas não, só pode quando tiver projeto. Essa de Custódia, que passa em Quintibum e sai em Guaraci, de Guaraci para Jabitacá, também é nessa situação de projeto, com a definição, inclusive, de tentar se colocar recursos para fazer essa estrada. Não tem uma definição ainda sobre isso, porque também tem que se levar em consideração tudo isso. É aquela questão de ter uma série de estradas, mas está na programação, há um interesse da secretaria. Aquela estrada já foi levantada, aquela de Custódia, até sair em Guaraci. Então tem, não é? E para fazer, inclusive, de Jabitacá até a divisa com a Paraíba, tem todos esses estudos. Uma coisa importante é você chegar e ter o projeto, porque aí você pode fazer a luta para que se tenha as outras coisas.
Muito, né? Bem. O Pipi da Verdura está em Tabira perguntando por que o deputado não colocou... ele está falando daquele centro regional que tem lá em Cruzeiro do Nordeste, que ele está chamando de Mini Ceasa. Por que não botou no Pajeú? Ele disse que onde está hoje não é viável e alega que o local, inclusive, está fechado.
Não, está aberto, né? É a prefeitura que toma conta. Aquilo foi um convênio com a prefeitura de Sertânia na época. Mas qual é o pensamento daquilo ali? Aquilo, estrategicamente, como ponto de estrada, ele é fundamental. É um cruzamento de quem vem. Por exemplo, você sabe que Inajá produz melão, produz melancia e outras frutas, não é? E Bimirim é um grande produtor de banana, também de melancia, não é? E tem o perímetro irrigado de Poço da Cruz. Nós temos ali próximo Arco Verde, que pode, aquilo ali é para incentivar exatamente a produção. Uma coisa que existe, nós temos Custódia, nós temos Sertânia, e teve gente até de Afogados que foi olhar lá. Aquilo é um ponto de comercialização que, com o tempo, ele vai se consolidar. Se você olhar todas as CEASAs do Brasil, inclusive a de Recife, aquele mundo de CEASA que é hoje, aquilo começou com extremas dificuldades. Isso é uma coisa de quem cuida de comercialização na agricultura, sabe, não é? Então, a gente conseguiu fazer um ensalgueiro. Tem um lá em Salgueiro que serve muito mais, talvez, para cibola. Mas tem outros produtos. Por quê? Porque Salgueiro produz, traz do São Francisco, e Salgueiro também produz muita cibola ali naquela região, Terra Nova, etc. Então, pensando na questão da localização, e aí alguém pode dizer, não, Ângelo errou na avaliação. Não, eu continuo dizendo que está certo na avaliação, no ponto de vista da localização, e no acesso que se tem para Ibimirim. O que é que falta? Se a gente tivesse na prefeitura de Sertânia, a gente estava fazendo outros tipos de gestões. Eu não posso interferir nisso. Era para incentivar que se levasse a produção de Sertânia para lá, dos feirantes de Sertânia comprarem ali, dos feirantes de Custódia também comprarem, da produção de Ibimirim, Inajá, Custódia, Sertânia, o que tivesse de agricultura irrigada, levar para ali. Porque aí pode levar banana, melão, melancia, você, para funcionar mesmo, tipo Ceasa, precisa ter uns 60 produtos. E a gente fez até isso um dia, congregando de diversos lugares, até uva a gente trouxe. Mas ali está funcionando, Nil Júnior, sobretudo com as cooperativas de pequenos agricultores, de agricultores familiares. Tem uma de, se eu não me engano, de Santa Maria da Boa Vista ou de Orocó, que está lá, inclusive vendendo para merenda escolar em alguns municípios, que uma parte da merenda é obrigatório hoje que vá, que saia da agricultura familiar, que seja adquirida ali. Então, estão comprando das cooperativas, elas estão estabelecidas lá. Agora, como centro de comercialização é importante. E outra coisa, isso não invalida que não possa ter, claro que deve ter outros centros desses. É porque, às vezes, é aquela questão da limitação orçamentária e financeira. Quem vai atrás, que pensa num projeto como esse, como pensou Salgueiro, pode ser. E por que não fazer um em São José do Egito, um em Afogados da Ingazeira, outro em outros municípios da região? Claro que é uma coisa natural. O ouvinte está certo, como é o nome?
Pipi da Verdura.
Pronto, Pipi está correto, não está errado, não. Só que a gente fez ali pensando nisso. E eu acho que mais adiante, aquilo ali vai ser um sucesso nesse setor da questão de comercialização. Como é que se justifica quem vende verdura aqui e comprar em Campina Grande ou em Caruaru? Sai muito mais caro, muito mais distante. Agora, para tirar esse sistema já existente hoje, para você fazer tudo isso, a pessoa que vende quer que tenha todos os produtos num determinado lugar. E para isso você tem que ter quem venda. Então isso é uma coisa que dá trabalho, para começar. E na vida não tem começo fácil. Quem é da polícia militar pode começar como soldado e terminar como coronel. E na vida tudo é assim, um comerciante às vezes começa pequenininho e vai crescendo de acordo com sua visão empresarial. Então ali o ponto é estrategicamente, geograficamente importante. Agora, e tem a produção. Quem conhece Bimirim, a vocação de Bimirim, de Inajá, por exemplo, é extremamente alta na questão de irrigação. Foi pensando nisso, Nil, que talvez o que alguém possa ver como erro hoje, possa ver no futuro que a gente pensou na questão regional, não na questão local de Sertânia, claro. Porque se fosse para pensar para Sertânia, a gente tinha feito na cidade.
Bom, deputado, o senhor falou aí da gestão desse centro sendo da prefeitura. Vamos aproveitar, qual é a análise aí desse primeiro ano, praticamente, estamos já em dezembro, do governo do Guga Lins, que, como todos lembramos, venceu sua esposa lá e lhe venceu também. O senhor perdeu eleitoralmente lá em 2012 para o Guga. Que avaliação faz desse primeiro ano de governo do Tucano?
Ô, Nil, eu sou até suspeito para falar, porque eu sou adversário, né? Eu não posso estar falando, emitindo uma opinião assim muito concreta. Eu escuto a população dizer, não é? Eu vou, todas as semanas eu estou em Sertânia, estou aqui na região, e ouço muito o povo. Vejo, escuto muitas reclamações, não é? Na área de saúde, na questão de atendimento de hospital, na questão de medicamentos, da falta de medicamentos, na questão da falta de exames, na assistência para o povo, e a população sofre quando chega, procura um hospital e não é atendido. Principalmente quem não tem dinheiro para pagar uma consulta. O poder público é eficaz e eficiente quando consegue atender o povo, principalmente quem tem menos dinheiro. Então essas reclamações, elas chovem. Falta merenda nas escolas. Eu vejo crianças dizer que comeu cuscuz com soja. Não é só isso num cardápio. Xerém com caldo de galinha. Sem a galinha, só o caldo.
Só o caldo.
Quer dizer, tem pouca galinha e um bocado de caldo. Então, só estão pegando o caldo. Então, tem coisas desse tipo, não é, que a gente escuta, falta merenda, reclama disso, as máquinas estão paradas, 4 retroescavadeiras paradas sem cavar as cacimbas na zona rural, que Cleide deixou 4 retros trabalhando e não parava, não. Hoje elas estão paradas. Uma patroa em cima do cepo, que já deve ter se acabado, porque enferrujou e aí desgastou as borrachas todas. Aí tem uma patrol nova que também funciona, se funciona é muito pouco. Eu só vejo parado. Está lá no parque de exposição. Essa. Uma está na garagem da prefeitura quebrada. O carro-pipa que receberam do governo federal, a informação que eu tenho é que não serve à população na zona rural. Então, falta estradas, eu só vejo o povo reclamando de estrada. Então, eu vou deixar terminar o ano, não é, para que a gente possa efetivamente fazer um balanço de um ano. Mas não foi a mudança que o povo esperava. E hoje tem gente que diz que já sente saudades do governo anterior, né? E é natural, porque a mudança realmente, na avaliação de muita gente, foi para pior. Mas nós vamos esperar. Eu acho que quem tem que fazer a avaliação concreta das coisas é o povo. O povo que é senhor, que foi juiz na eleição, claro. É uma coisa natural na eleição, talvez já com 16 anos de um grupo. Eu fui prefeito 8 anos, Ivan foi 4, Cleide foi 4. Talvez o povo achou que tivesse sido feito menos do que deveria ter sido feito. Foi feito muito. Né? Por exemplo, agora esse governo agora fez 4 ruas de calçamento em todo o município em um ano. Com dinheiro que ficou lá, que entrou no dia 29 de dezembro, de um convênio com a Secretaria das Cidades, que Cleito deixou lá a segunda parcela do convênio, que chegou no dia 29 de dezembro, não dava mais tempo para fazer calçamento. São as únicas ruas calçadas em um ano, pelo prefeito Sertane. Então, tem um retrato lá. A avaliação quem deve fazer é o povo. E a gente vai esperando, vai avaliando junto com o povo, vai conversando com a população, vai sentindo as dificuldades. E são dificuldades que às vezes tem as dificuldades da administração, que é normal. Mas também tem essa dificuldade do querer fazer, de ter o compromisso com o povo. Porque o mais importante na política é ter compromisso com a população e sensibilidade para entender os problemas do povo. Faltando isso, vai faltar todo um resto, porque não vai se ter essa sensibilidade no atendimento ao povo. Tem muita reclamação, viu, Nil? Falta luva no atendimento médico, falta medicamento, o ar-condicionado quebrou, o ônibus da saúde está com o ar-condicionado quebrado. Quer dizer, é uma coisa que está se transformando num caos, né? E aí, mas a gente vai deixar para o povo avaliar. Agora, nós vamos fazer uma avaliação, claro, quando chegar janeiro, nós vamos fazer um balanço, claro, disso. É uma coisa natural, né?
Agora, deputado, depois que deixou a prefeitura, a imprensa noticiou algumas questões ligadas à ex-prefeita Cleide, de questões da administração a que ela responde na justiça, inclusive, chegou a haver condenação. Como é que tá o acompanhamento desse processo e como é que está isso, prefeito, em relação a isso?
Não, nenhuma condenação em termos definitivos. Uhum. Não, o que houve uma reprovação de um setor de um ministério, de um convênio com o Ministério do Turismo, que eles badalaram muito, mas que reconhece o próprio ministério a execução física do evento. Quer dizer, realizou-se a festa. Pagou-se aos artistas e pagou a estrutura. O que foi que eles questionaram? Questionaram a licitação da estrutura, palco, som, luz do evento, que foi R$ 36.800, que eles acham que não deveria ter sido uma carta convite. E ora, a lei de licitações, a 8666, ela diz que até R$ 80.000 serviços podem ser carta convite, até R$ 80.000 é o limite. Se foi R$ 36.800, foi feito carta convite, está correto para a lei de licitações. E a forma de contratação dos artistas, uma questão de cartas de exclusividade. Então são erros que, quando bater certamente no tribunal, que tem que julgar, no caso o Tribunal de Contas da União, vai se ver que são erros de formalidade. Outra coisa, Nil Júnior, naquele evento o empenho foi feito no dia 21 de maio, o convênio chegou para assinar depois da festa, e a festa foi no dia 22 e 23 de maio, empenhado no dia 21 em Brasília, à noite, a festa 22 e 23, como é que ia ler o convênio se o convênio não tinha nem chegado para assinar? Quer dizer, há erros de formalidade e de procedimento até do Ministério. que nós vamos esperar o tempo certo para comprovar. Então, a coisa mais importante é que não houve desvio de recursos, que não houve dolo, não houve má-fé, não houve, houve o emprego dos recursos no evento, que se realizou, e feito isso, há jurisprudência em vários tribunais do país, que não havendo o desvio de recursos públicos, cumprido a finalidade, que foi a finalidade do evento, é a jurisprudência no sentido de aprovar essas prestações de contas, com ressalva até por erros formais. E qual é o município que não tem dificuldade, às vezes, num erro, numa questão de formalidade. Mas eu acho que não há nenhum problema. Isso é mais trovão, muita zoada e pouca chuva.
Ângelo, vamos falar de 2014, dessa perspectiva do próximo ano. Tem o jogo, me parece, a impressão que a gente tem acompanhando tudo é que esse jogo ainda está muito embaralhado. Você não sabe quem vai passar que carta, e, enfim, a indefinição no plano nacional, coisa mais ou menos arrumada, essa pré-candidatura de Eduardo com a Marina. No campo estadual ainda algumas indefinições, algumas sinalizações caminhando, né? Agora, no campo das candidaturas locais e regionais, de quem vai ter a votação nas cidades para deputado estadual e para deputado federal, me parece que o jogo está sendo jogado. Muita discussão, muito debate e muita busca de apoios. Eu queria rapidamente uma posição sua sobre o plano nacional e estadual, suas impressões sobre isso, para a gente mergulhar aqui na região. Como é que Ângelo está vendo essa candidatura de Eduardo? A partir de que momento, na sua opinião, ela deve decolar? E que nome, mesmo com essa indefinição toda, Ângelo vê com mais simpatia para ter o apoio do governador, para o governo do estado?
Nil, é o seguinte, eu acho que a candidatura presidencial de Eduardo Campos é uma realidade. Eduardo quer ser candidato a presidente. Eu acho que o momento correto dele ser também é agora, e por que não? Ele está saindo do governo do estado. Se ele deixar daqui a 4 anos, ele já saiu do governo, deixou de mostrar o seu trabalho. Tem uma gestão aprovada por pesquisas de aprovação popular alta, né? Foi o governador mais votado do Brasil na reeleição, com mais de 82% dos votos. Ele está no momento correto. Tem um plano para que a gente tenha um novo Brasil, uma nova forma de fazer essa gestão pública. Ele está tentando juntar a gente nesse projeto. É um projeto nacional do PSB. Esse é o projeto mais importante para o nosso partido, para o Partido Socialista Brasileiro. E eu acho que Eduardo está no momento correto. Ele é candidato, não é? Está posta a candidatura, está se costurando em cada estado do Brasil, apoios, coligações, está em busca de partidos. E isso é uma coisa natural. A candidatura decolar, a gente vê, por exemplo, nas pesquisas, uma última, o cara diz, não, Eduardo caiu de 15 para 11 na pesquisa do Datafolha. Sim, mas a população está dizendo na pesquisa que precisa mudanças, que quer mudanças, que quer mudanças no Brasil. 2/3 da população está falando nisso. Eduardo é o candidato menos conhecido entre Dilma, Aécio e Eduardo. O menos conhecido é Eduardo. Quem mais conhece Eduardo, mais vota nele. Então, eu acho que ele, à medida que for sendo conhecido, fazendo as ações que ele tem feito em Pernambuco, em diversas áreas, a gestão dele em Pernambuco, a partir do programa de governo que está sendo preparado pelo PSB, inclusive junto com Marina, que era candidata a presidente, que hoje está no PSB, e que pode ser até a vice, eu não sei, o futuro vai dizer isso. Mas Marina tem um conjunto também que pode trazer de votos. Eu acho que há notícias de pesquisas, inclusive, que quando se coloca Marina como vice, Eduardo sobe muito. Então, eu acho que Eduardo tem condições de subir e tem condição de, indo para o segundo turno, até ganhar as eleições. É bom a gente se lembrar que Eduardo era um candidato desconhecido em 2006. Eu me lembro que no final do ano de 2005, a gente andava com Eduardo aqui em Carnaíba, em Afogados. em Arco Verde, e ainda era pouco conhecido. E foi se levantando a partir, inclusive, do sertão. Esse aqui agora é a partir de Pernambuco, a partir da Bahia, com candidaturas a governador, a partir de outros estados do país, claro, chegar no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste. E esse conjunto, é claro que uma eleição a nível nacional é uma eleição muito mais difícil. Mas eu acho que Eduardo tem determinação, tem força, tem credibilidade, tem uma gestão aprovada e chegando no segundo turno a gente pode ganhar a eleição. E Pernambuco tem o presidente da República do Brasil, que é uma coisa extremamente importante para Pernambuco e para o Nordeste brasileiro.
Falando de Pernambuco, dos pré-candidatos aí colocados pelo PSB, algum tem a simpatia já prévia de Ângelo? Ângelo já briga por um deles?
Não. Eu sou do PSB, né, há muitos anos. Né, eu era do PSB quando pouca gente era do PSB. Eu ontem estava conversando com uma pessoa e dizendo, ele me perguntando sobre a questão de prefeitos, quantos tinham. Eu estava conversando com um deputado na Assembleia, uns amigos deputados, a gente batendo um papo e dizendo, quantos tinham com a Arraes naquela época? Não é? Quando a Arraes perdeu a eleição em 98, porque até 98 teve um bocado que ficou. Depois disso, em 2002, só tinha uns 10 prefeitos em Pernambuco. Aí tinha eu aqui nessa região, só tinha Ângelo Ferreira em Sertânia. Ia ter Dona Creuza Pereira em Salgueiro. Ia ter Sandoval em Brejão. Pádua em São João. Cuscuz lá em Araçoiaba. Eduardo Coutinho em Água Preta. E era assim, espalhado. A gente contava nos dedos. Então eu voto no PSB. Meu candidato é o candidato escolhido pelo partido. Eu não sou de grupo no PSB. Não há esses grupos todos no PSB. Há candidaturas colocadas. Tem o vice-governador João Lira, que vai assumir o governo, que veio para o PSB. Eu acho que o candidato é do PSB. Tem o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho. Tem secretários como Tadeu Alencar, que pode ser candidato, Figueira, secretário de saúde, que se fala, né? Tem uma série de nomes, Danilo Cabral, que é deputado federal, é secretário das cidades, e também é do PSB há muitos anos, assim como Figueira e outros. Então, tem um conjunto de pessoas que eu acho que não tem definição de candidatura agora. A hora também não é de definir a candidatura, a hora é de trabalhar. Nós temos que ver o cenário do nosso projeto nacional com o governador Eduardo Campos, e com o partido como um todo. E aí sim, lá para março, talvez, é uma época boa para a gente ter uma definição de quem será o candidato do partido. Tem tempo, né? Fazer feito a história, tem tempo. Então não precisa essa pressa toda. Uhum. Eu acho que com a aprovação que Eduardo Campos tem hoje, nós temos uma chapa de deputados estaduais, deputados federais, o partido e a Frente Popular, a gente tem a consciência das lideranças políticas em cada cidade de Pernambuco que podem apoiar esse projeto, e a gente acredita que vai se chegar num consenso do melhor nome. Sempre há quem ache que A, ou B, ou C, ou D é melhor nome para isso. Eu voto em qualquer um do PSB, então eu prefiro não emitir opinião pessoal. Isso aí é uma questão política, e que a gente vai votar no candidato do PSB, que vai ser escolhido no conjunto do partido, no conjunto da Frente Popular, e numa coisa importante. O povo sempre é ouvido, de uma forma ou de outra, na pesquisa, nas conversas com a população, com as lideranças políticas, etc. Todo mundo está sendo consultado, Nil. De forma geral, isso, as consultas elas não param, e sempre há esse tipo de consulta ao povo para saber quem é o melhor candidato. Nós vamos chegar em 2014 com o melhor candidato a governador, com certeza.
Eu já estou estourando o tempo e tenho que falar de sua candidatura, sua busca pela renovação de mandato. Eu estou vendo aqui, estou recebendo, nós temos lideranças de Guaraci, de Quixaba, de outras cidades da região que inclusive acompanham aqui nos estúdios essa nossa conversa. Eu ouço dizer que sua reeleição é uma daquelas favas contadas, matematicamente falando. O senhor O senhor confirma isso, que realmente pela base de apoio já conquistados no Pajeú, no Mostotó, em outras regiões, tem realmente uma reeleição garantida?
Olha, eu até, você falou, tem um pessoal aqui, Antônio Julião de Quixaba, Júnior Liberal de Guaraci, chegou aqui agora, está com a gente aqui, Lucas de Tuparetama, Manuel França de Guaraci, Rui Brasiliano, advogado, lá de Sertânia, de Carualina, irmão do ex-vereador Bartolomeu Brasiliano. Sertânia foi vereador durante muitos mandatos. Nós temos aqui Gero, que é do Monte Alegre, temos aqui Antônio Torres, Moacir, Janduí, Neto, Tárcio, Antônio Henrique, vereador Fiap, que é meu irmão lá em Sertânia, Antônio Juliano Quixaba, já falei aqui, tanta gente. E nós temos apoio em diversas cidades aqui da região. Sobre favas contadas, não. Eleição conta no dia. O voto do povo, a gente, ninguém é dono de voto. Eu só tenho um voto. Agora eu tenho um bocado de gente pedindo voto para mim, graças a Deus. E eu vou pedir também muitos votos, na época certa, não é a época ainda da gente pedir o voto. Mas é claro que eu vou pedir muitos votos. E preciso dos votos. Acho que tem uma base importante no Pajeú. Eu tive aqui na região 27 mil votos. E entre perdas e ganhos, se eu ficar um pouco abaixo disso, ainda é bom. Não pode ser muito abaixo, mas um pouco abaixo, não tem muitos problemas. Eu tive 15 mil votos na região do Mochotó, e aí a gente acha que mantém, que vê, vai. Bom, a política, a gente vai fazendo os cálculos, ali melhora, ali dá uma diminuída, ganha novos apoios, ali numa parte do Agreste, se a gente pegar Buíque, Alagoinha, Pedra, Arco Verde eu já botei na conta do Mochotó, se a gente botar Poção, Venturosa, aquela região ali, naquela região eu tive 5 mil votos. Então, a gente tem o resto do estado todo, a gente tem amigos em todo lugar, eu tive voto em 167 municípios, mas esses votos é do povo daqui da região, que pede naquela cidade, é um companheiro do IPA, um amigo do ITERP, não sei quem, da secretaria, que pediu o voto para mim, que me ajudou, Bom, tive 300 votos em Oricuri, 300 e tanto, 200 e tanto em Bodocó, 800 e tanto em Salgueiro, 800 e tanto em Petrolina. Então a gente tem um conjunto, Recife, que é uma cidade que todo mundo tem votos, então nós vamos buscar os votos, Nil. Favas contadas, não. Eu acho que a gente tem um conjunto na Assembleia que a gente faz uma conta que a gente elege uns 33 deputados na nossa coligação. Essa é uma conta que o pessoal faz lá, mas é claro que isso vai depender, claro, da eleição nacional, da eleição estadual. Agora, nós temos uma chapa boa, grande, forte, e que há essa possibilidade. Então, a gente tem que buscar os votos para estar no meio desse pessoal que vai se eleger. Bom, eu conto com lideranças importantes aqui, como esse que eu citei aqui, Itapetim eu tenho o prefeito Arquimedes, todo um conjunto de vereadores, o ex-prefeito Adelmo Moura, o em Brejinho, o prefeito Vanderlei, com todo o seu conjunto de forças, em Santa Terezinha, o vice-prefeito Adeval, em Tuparetama, o grupo de Sávio Torres, já tinha uns amigos lá, Tanta, Peba, que eram vereadores, e depois vieram aqui o conjunto de Guaraci, que está aqui, mais o vereador Manuel Olimpo lá, que diz que me apoia também. Então tem um conjunto que também é do PSB, é o PSB. E eu ainda quero mais gente lá de Guaraci, por que não? Outros vereadores já votaram em mim lá, por que não, de novo?
Agora,
aí a gente tem todo esse conjunto, Quixaba, São José do Egito, Evandro Valadares, Eclérito, 5 vereadores, a maior parte dos suplentes, Engazeiro, o prefeito Luciano, todo o seu conjunto de vereadores. Então a gente tem em Santa Cruz da Baixa Verde, Irlando, que foi candidato a prefeito, que também é de um conjunto grande lá, Em Guaraci, Zé Prudêncio, lá do sindicato, nosso amigo. Quer dizer, tem tanta gente, eu não gosto nem de citar nome, porque a gente termina esquecendo alguém e cometendo algumas injustiças,
Uhum.
Agora... É melhor até a gente parar até na citação de nome, mas a gente tem a força desse conjunto de companheiros nossos, que estão aqui, Júnior, Julião, lá, Antônio Julião, lá em Quixaba, Né? E vamos ver aí o que é que a gente vai fazendo nessa região.
Tem muita gente, principalmente setores da imprensa, que quando colocam esse debate de eleição estadual, insistem em colocar o seu nome quase como em rota de colisão com o nome de Anchieta Patriota, quase como se fossem adversários políticos. Eu quero saber como é que sua relação com ele. Está aqui o Júnior Fiva, por exemplo, lhe mandando um abraço, perguntando até quando a candidatura de Anchieta prejudica sua candidatura no PAGEU. Teve essa questão do Zé Jean colocando, porque a gente percebe que os espaços aqui na região, em se tratando de plano estadual, de deputado estadual, vocês quase que centralizam as atenções em relação à região. Como é que é a sua relação com Anchieta e como é que está essa disputa de espaço?
Olha, veja bem, eu quero deixar claro o seguinte: eu me dou bem com a Anchieta, não tem nenhuma intriga pessoal, eu tenho até que agradecer, ele me apoiou durante duas eleições, e a gente tem que agradecer o passado, olhando para frente, mas olhando no retrovisor também. Eu tenho que agradecer que eu tive um apoio em Carnaíba, muito grande, né? Eu tive lá 5.300 votos, quer dizer, uma votação extraordinária, não é? E eu acho que tem lugar para todo mundo ser candidato. Na eleição passada, tinha Zé Marcos no Pajeú, que hoje não é candidato, mas tinha também as candidaturas de Sebastião Oliveira, de Augusto César, de Manuel Santos, de tanta gente aqui da região que foi candidato. E deu para a gente eleger quase todos, não é? Eu acho que Anchieta tem direito de ser candidato a deputado. Eu gostaria que ele não fosse, que ele me apoiasse, claro, eu não vou, eu não vou dizer que eu quero que ele seja. Mas ele é candidato, ele tem direito de ser. A gente não pode chegar para uma pessoa e dizer: você não tem direito de ser candidato. Tem direito, sim. Tem espaço. Ele certamente vai buscar votos que não sejam os meus, né? Porque aí não precisa ele buscar os meus, ele vai buscar outros. Não tem problema nenhum. Tem uma votação grande aqui na região para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa convivência, ele é um companheiro de partido, eu compreendo todas essas coisas, né? E a gente não tem que estar se reclamando, não. A gente tem que ir com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, pelo que a gente fez, pela nossa história política, pelo que a gente pode fazer, se submeter ao julgamento da população. E esse julgamento a gente espera que seja positivo. Mas o povo é senhor disso tudo e a gente está aqui. Primeiro, pela vontade de Deus, né, que nos dá a saúde, nos dá, né, a força para enfrentar essas lutas políticas. E depois a força da população, que é quem escolhe. E aí o povo é soberano nisso. Na democracia a gente tem que ter o resultado. Então eu reconheço o direito tranquilo, líquido, de Anchieta ser candidato a deputado sem problemas pessoais nenhum. Longe de mim ter problema pessoal por conta disso.
Afogados da Engazeira, no jogo de apostas aqui, pelo menos três nomes são citados. Valdemar Borges, que foi apoiado há 4 anos, o próprio Anchieta Patriota, o nome dele eu diria até que nos últimos dias passou a ser um pouco mais citado do que antes, porque antes era praticamente descartado por uma suposta posição política aqui de apoio à ex-prefeita Giza na eleição passada, mas já sinto um ambiente um pouco diferente. E o seu nome? O senhor tem buscado conversar com lideranças da Frente Popular de Afogados em busca desse apoio, que estrategicamente é tão importante para qualquer candidato?
Não, eu tenho conversado, e claro que eu queria, eu disse aqui, claro que eu quero o apoio de Afogados da Engazeira. Afogados da Engazeira é uma cidade centro-regional, polo da região do Pajeú, que congrega aqui diversas entidades, diversos órgãos estaduais. Quer dizer, você tem uma estrutura, tem uma população grande, né? Uma cidade que é um centro comercial, educacional dessa região, uma cidade importante. E eu converso com patriota, né? Ainda não tive uma conversa assim com Totonho, mas eu fui eleitor de Totonho. Nós votamos em 2002 em Totonho Valadares. Nós votamos num candidato de Afogados da Engazeira em Sertânia. Aliás, eu me lembro que Totonho dizia: eu só vou ser candidato se tiver o apoio de um prefeito. E eu quero o seu apoio, e eu apoiei. Então, é claro que eu quero esse apoio de Afogados da Engazeira, e por que não? Eu quero o apoio primeiro do povo de Afogados da Engazeira. Com certeza, Nil Júnior. Agora, claro que nós vamos atrás, nós estamos nessa luta, eles são do Partido Socialista Brasileiro, são do PSB, são companheiros nossos. Eu estive na campanha de Patriota aqui em Afogados da Engazeira, vim a comício de Zé Patriota. Zé Patriota trabalhou comigo no governo do estado, eu como secretário, ele do Pró-Rural. Nós temos amizade, gravei para o guia eleitoral dele aqui, quer dizer, demonstrando o apoio, o apreço que a gente tinha e tem, não só por ele hoje prefeito, não é? Mas também pela vice-prefeita Lúcia Moura, que foi minha eleitora, votou em mim na última eleição, Lúcia. Doutora Lúcia votou em mim, junto com Edson Moura, etc. E que eu quero o apoio também deles, lógico. Uhum. E tive também com o Totonho toda uma vivência, não é? Depois eu fui candidato, Patriota foi candidato, não puderam me apoiar. Na outra eleição ficaram com Valdemar Borges. Mas como tudo a seu tempo, como diz a Bíblia, eu espero que seja esse o tempo em que eu receba o apoio, não é, do juiz de Afogados da Engazeira. Não estou cobrando nada, estou querendo esse apoio para ter um compromisso com esse município, o mesmo compromisso que eu tenho com toda a região, com todos os municípios. Eu sempre fui um político que honrei meus compromissos, eu digo, o compromisso do trabalho, de atender telefone, que muita gente não atende depois da eleição, de atender os amigos, de estar na hora das dificuldades em todos os setores. Bom, eu não faço tudo, e tenho consciência disso, e tenho minhas limitações, mas tenho o esforço de... Aqui está um bocado de amigos, souberam que eu estava aqui e vieram aqui, porque exatamente pelo nosso compromisso. Então eu espero, claro, esse apoio. Vou sair daqui, vou ver até se vejo Patriota, para conversar com o Patriota e com o Totonho, viu? Fazer uma visita a eles. Já estava planejado isso, não foi nem porque você falou. Porque eu vim Afogados, considero todos dois grandes amigos meus, assim como outros companheiros, como vereadores aqui, Augusto Martins e tantos outros, Augusto foi vice-prefeito, tanta gente aqui que eu conheço e considero meus amigos, e quero o voto de todo mundo. E principalmente, vou dizer, do povo de Afogados da Engazeira, claro.
Deputado Ângelo Ferreira, eu quero aqui, e eu quero agradecer a sua participação no nosso debate, um excelente debate, falamos de muita coisa, vamos continuar debatendo. Quero dizer aqui aos ouvintes, a Dilza do Curisco, ao Francisco, já falei, ao Joseano, ao Sandro, aos ouvintes que fizeram outros questionamentos, pelo tempo, eu vou entregar todas as questões aqui para o deputado. Muito obrigado e até um próximo encontro. Sucesso.
Nil, eu que agradeço a você, a toda a Rádio Pajeú, essa emissora extremamente importante para essa região, que tem uma história. Não precisa nem falar bem da Pajeú, que todo mundo já sabe que isso aqui é uma história que vai ser ainda maior, né? Porque depois vai ter FM, pronto, e aí vai tomar conta da, não é, da audiência. Parabenizar você, agradecer pela presença e dizer que estou à disposição, não é, no telefone, se precisar alguma coisa, de vir aqui. É um prazer ter estado aqui em Afogados da Engazeira, ter estado aqui com você no programa. Você é uma pessoa que eu considero extremamente importante, mas uma pessoa de caráter, uma pessoa de bem, né? Eu quero dizer isso aqui também no ar, respeitado na região, que isso é extremamente importante. Mandar um abraço aqui também para o secretário do povo, está ali.
Ó. O Evandro Lira está ali acompanhando. Maneira.
Pois é. Então a gente... dizer do nosso agradecimento de ter estado aqui com vocês hoje e principalmente entrando nas casas dos ouvintes da Rádio Pajeú. Um grande abraço e bom dia para todo mundo.